Boa noite, você que está nesse momento já conosco aqui, em mais uma semana em boa companhia. É sempre bom poder estar aqui, compartilhar com vocês esses momentos de reflexão na palavra de Deus, que é sempre tão importante na nossa vida, na vida do cristão. O cristão tem um livro básico, um livro que é fundamental, que nesse livro estão os fundamentos da fé, que é a Bíblia, você sabe disso. E aí o que a gente faz é trazer aqui sempre uma reflexão bíblica para você que pode nesse momento estar conosco, seja pessoalmente, seja depois, porque a gravação fica disponível. Eu quero abrir, eu quero trabalhar um versículo de 1 a Coríntios 15, mas eu quero ler a perícope inteira. A perícope é aquilo que a gente entende como um parágrafo com uma ideia completa, digamos assim. Geralmente, as Bíblias, na tradução para os crentes, para os protestantes, as perícopes são marcadas com a primeira letra da perícope em negrito. Então é fácil você identificar. As Bíblias católicas eu não conheço nenhuma que traga esse tipo de destaque, mas as protestantes quase todas são assim. A minha, por exemplo, é desse jeito, todas nessa linha Almeida Revista Atualizada, então facilita. A perícope é uma ideia completa. Então eu quero ler aqui para vocês o trecho todo, mas quero meditar num versículo somente. Vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 15, dos 50 aos 58. Mas digo isto, irmãos, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eu vos digo um mistério: nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão imperecíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que perece se revista do que é imperecível, e o que é mortal se revista do que é imortal. Mas quando o que perece se revestir do que é imperecível, e o que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra escrita: a morte foi engolida pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Vamos orar. Pai, obrigado por este momento, por esta palavra, pela oportunidade de poder vir aqui na tua presença e meditar na sua palavra, na palavra que nos instrui, que nos orienta doutrinariamente, mas na palavra que nos leva à salvação, porque ela nos revela Jesus, que é a fonte da vida. Que teu Espírito Santo nos guie nesse momento, que teu Espírito Santo nos ilumine, mostrando então o caminho certo a seguir. Que assim seja, no nome de Jesus. Amém. Amém. E antes de continuar, eu quero mandar um abraço para o meu amigo, que é aqui da igreja, um amigo querido, João Jesus Macedo, que hoje faz aniversário. O João Macedo é uma pessoa muito conhecida aqui em Paracatu, porque exerceu o mandato de vereador anos consecutivos. João nunca perdeu uma eleição desde a primeira. Deixou a política, não porque tenha perdido a eleição, mas porque achou que era hora de deixar a política partidária, foi vice-prefeito, foi presidente da Câmara, e nós, desde quando eu cheguei aqui, que conheço o João, ficamos muito próximos, amigos. João sempre teve um carinho muito grande por minha família e a recíproca é verdadeira. Então, que Deus o abençoe, meu amigo querido. Hoje o grupo da igreja foi o dia inteiro o povo dando parabéns a João. Que Deus o abençoe, que Deus encha você de graça e que você possa viver, continuar conosco aqui na nossa igreja, nos animando, e que você continue sendo bênção na vida de tantas pessoas como você é. Pode ter certeza que você tem o carinho de Deus, o amor de Deus na sua vida, tá certo? E que Deus o abençoe neste seu aniversário. Muito bem, vamos para o nosso texto aqui. É claro que quando surge o cristianismo e tudo mais, as comunidades tinham muitas dúvidas, havia muita dúvida, porque aquelas comunidades, a grande maioria, vinha do judaísmo, que já tinha uma concepção, a maioria acreditava na ressurreição, mas acreditava na ressurreição final, na ressurreição dos mortos, na ressurreição final. Havia só um grupo dentro do judaísmo que não acreditava, que era o grupo dos saduceus. Esses não acreditavam na ressurreição. Mas os fariseus acreditavam. E para você ter uma ideia, assim, dentre os vários grupos, talvez o Senhor Jesus Cristo, o grupo que ele tinha, apesar de tantos embates que a gente vê na Bíblia, mas o grupo que havia mais pontos de convergência do ponto de vista de teologia, de pensamento, entre aquilo que Jesus Cristo pregava, era o grupo dos fariseus. Pasme você. Você que conhece a Escritura, sabe os embates que Jesus Cristo teve com os fariseus, mas existe todo um contexto para aquilo ali. Aquilo não era geral, não eram todos os fariseus, tanto que Nicodemos, que era um fariseu, vai se encontrar com Jesus. Nós vemos Nicodemos, uma pessoa próxima ali do movimento. Então acreditava em ressurreição. Mas espera aí, agora, alguém ressuscitar dos mortos de forma extemporânea, ou seja, antes da ressurreição final, isso deu um nó na cabeça de muita gente. Nós vemos, por exemplo, na comunidade de Tessalônica, Paulo escreve duas cartas, e numa delas, por exemplo, ele fala sobre essa questão específica da ressurreição, de como tem que ser, porque havia grupos, inclusive, né, havia pessoas naquele período que pensava que o Senhor Jesus logo voltaria. Então muita gente parou de trabalhar. Ah, não vou trabalhar não, de todo jeito. Ele já vai voltar, para que é que eu vou trabalhar, me esforçar, construir casa, família? Teve gente que não casou, teve gente que queria se separar. Vou aproveitar e me separar, porque o Senhor já vem mesmo, né? Por que é que eu vou continuar nessa luta de manter casa, família e tal? E Paulo escreve, opa, alto lá, calma. A coisa não é assim não, mas precisava explicar para as pessoas, porque houve uma mudança muito grande na concepção de mundo, no que a gente chama de cosmovisão. Uma mudança radical, uma mudança de 180 graus. Né? Estava aqui e foi para ali. Então foi uma mudança muito grande. Precisava explicar. E as pessoas tinham dúvidas. Tudo bem, e se o Senhor voltar hoje, o que é que vai acontecer com quem está vivo? E o que vai acontecer com quem morreu antes dele vir, por exemplo? Essa é outra questão. Para você ter ideia, surge até o assunto sobre batizar quem já havia morrido. Então vamos batizar quem já morreu. Havia dúvida, sempre houve dúvida. O cristianismo não é para amador nesse aspecto. É muito complexo o cristianismo. Claro, as doutrinas básicas, aquelas que são essenciais para a salvação, são simples e elas estão expostas no credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, e aí vai, né? Você certamente conhece o credo. O básico está ali. A pessoa que professa o credo com consciência de coração, ela está salva, porque ela crê naquilo que é fundamental e essencial dentro da doutrina cristã. Mas tem questões muito complexas que não são fáceis e que não foi de um dia para a noite que se chegou a formular isso. Por exemplo, aqui no Credo a gente já vê ali a doutrina da Trindade. Demorou muito tempo para que a doutrina da Trindade estivesse bem fundamentada, bem estabelecida, porque ela não está explícita no Novo Testamento com esse nome. Nós vemos Paulo falar do Pai, do Filho, do Espírito, os próprios apóstolos. Paulo, quantas vezes ele coloca o Filho no mesmo grau de importância, de igualdade na ordem de salvação de Deus, o Pai, né? Mas essa palavra não existia, Trindade. Então tudo isso demora muito tempo. E as cartas, não só de Paulo, mas as demais, Pedro, as cartas dos irmãos de Jesus, as cartas de João, elas sempre são para esclarecer dúvidas, questões que as comunidades nascentes tinham, e aquela geração, aquela primeira geração, aquela geração que viveu, que conheceu Jesus Cristo. Paulo é um caso à parte, porque ele não foi discípulo, ele vai conhecer o Senhor já depois do Senhor morto e ressuscitado. Você sabe disso, você conhece, já ouviu essa história ou já leu na Bíblia, mas todos os demais. Então, mesmo assim, Paulo teve um encontro pessoal com o Senhor. Então, aquela geração estava morrendo e precisava deixar um legado escrito para as gerações vindouras, as gerações futuras. Então, havia muita dúvida. E uma delas é o seguinte: a morte. Agora a morte mudou. Qual é o sentido? Como é? E aí, Paulo, ele já deixa isso muito claro, não só nesse, mas em vários textos, que a morte foi vencida. A morte foi vencida, ela não triunfou. E onde foi ela derrotada? Na cruz. Jesus Cristo morreu na cruz. Ali, em vez de ser a vitória da morte, foi a sua derrota. Por quê? Porque no domingo o Senhor ressuscita dos mortos. Então, a morte perdeu a sua força, o seu poder absoluto de encerrar a história de alguém. Ali ficou claro, demonstrado, que ela não tinha poder algum, porque o Senhor foi morto, mas ressuscitou. E é disso que ele fala nesse texto. Mas as pessoas tinham dúvidas: e o que é que vai ser? O que é que vai acontecer? E se o Senhor voltar, o que vai acontecer com os que estão vivos? Então ele diz: bom, nós seremos transformados. Se fala muito em arrebatamento. Esse assunto não é tão claro assim na Bíblia, não, de um arrebatamento, né? Quando Paulo usa isso, ele está fazendo analogias, usando Daniel 7. Também os evangelhos usam muito Daniel 7, que o livro de Daniel era muito popular naquele momento, principalmente Daniel capítulo 7, que fala do filho do homem, etc, etc. E a ideia não é de um arrebatamento, a gente ir para outro lugar, ser transportado para outro lugar, mas, e claro, há várias linhas de interpretação. A minha, eu sigo uma linha de interpretação que eu não penso que vai haver um arrebatamento desse jeito, mas nós seremos transformados, a terra vai ser transformada, e a Bíblia fala disso muitas vezes, e aqui é o lugar onde vamos continuar vivendo depois de transformada. E aí, o que é que diz? Nós, os mortos, ressuscitarão primeiro. Paulo fala isso lá em Tessalonicenses. Os mortos serão ressuscitados e depois, então, será a nossa vez, os que estiverem vivos. Claro, eu estou falando no tempo presente, como se o Senhor fosse voltar hoje, amanhã, e eu ainda estivesse vivo, né? Então, os que estiverem vivos, depois também terão seus corpos transformados. Mas a morte foi vencida. Então, a nossa relação com a morte, embora seja uma relação sempre tão difícil, porque são muitos elementos que estão envolvidos quando nós falamos da morte: a saudade, o amor, o vazio. Então, tudo isso vai permanecer na vida daqueles que perderam pessoas queridas. Isso permanece, em maior ou menor proporção, vai permanecer a vida inteira, se você teve mesmo uma relação de amor. Mas a relação precisa ser uma relação amadurecida. O que nós sabemos da Bíblia? O que nós sabemos da Bíblia é que pelos mortos nós não podemos fazer mais nada. Então, essa ideia católico-romana de rezar pelos mortos, celebrar a missa pelos mortos, não há amparo bíblico nenhum para isso. Não há nada mais que nós possamos fazer. Aliás, a Bíblia é muito clara, diz assim: o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte, que aquele que creu está salvo, e aquele que não creu já está condenado, e ponto final. A Bíblia fala de um julgamento, depois fala, mas é noutra esfera, já entre salvos, aquele que muito trabalhou, que muito se doou, mas já entre salvos. O que salva é a fé em Jesus Cristo, porque é Jesus Cristo quem salva. Então já está salvo. Não há muito o que se possa fazer. Mas quando você vai para o Antigo Testamento tem uma relação com os mortos muito interessante, os judeus, porque, por exemplo, Moisés, ninguém nem sabe onde Moisés foi sepultado, ninguém nem sabe o que houve com o corpo de Moisés. E a interpretação dos rabinos é para que não houvesse culto a Moisés, não houvesse um ponto de romaria onde ele foi sepultado, os mortos foram sepultados e pronto, ponto final. Você pode cuidar do jazigo, do túmulo, né, onde um parente foi morto, até porque você também vai para lá, né? Mas essa ideia de visita, de cova e tudo mais, isso é algo totalmente estranho para o mundo bíblico, porque o que está ali são apenas ossos e nada mais. A pessoa já não mais existe nessa esfera, né? Ela não existe. Então, embora não esqueçamos, mas nós não precisamos ficar, eu digo assim, carregando aquela pessoa que morreu o tempo todo, né? Ficar carregando, como se a gente tivesse carregando, tivesse mumificado a pessoa e deixado na sala de nossa casa. Por mais duro, por mais doloroso, por mais violento que seja, mas o luto, num determinado momento, ele precisa terminar e a vida precisa seguir. A vida precisa seguir. O cristianismo, como herdeiro do judaísmo, traz isso muito claro, deixa isso muito claro dentro do seu escopo teológico. Então, a morte foi vencida. Não há porquê a gente lamentar, não há por que entrar em desespero, não há por que entrar em desespero. Até porque é uma situação definitiva. Você está me entendendo? É definitiva. Ou aquele ente querido está salvo ou está condenado. Se ele estiver salvo, ele não vai poder fazer nada por nós, nem nós vamos poder fazer nada. Se ele não está salvo, nós também não vamos poder fazer mais nada, porque a nossa vida. Imagina o seguinte: uma partida de futebol. O jogo precisa ser decidido dentro de campo. O jogo precisa ser decidido dentro de campo. De vez em quando a gente vê aí alguns times que conquistaram títulos no tapetão, né? Na justiça. De vez em quando a gente escuta isso aí, de um ou outro time que conseguiu um título na justiça, no tapetão. Ah, porque naquela época esse campeonato equivale ao que hoje é o campeonato brasileiro. Então, naquela época, o nosso time ganhou. Aquele campeonato precisa ser considerado campeonato brasileiro para que o título valha e a gente possa acrescentar uma estrelinha aqui no escudo do time. De vez em quando, tem time que ganha no tapetão. Não existe tapetão quando o assunto é Deus, não existe. Então, a nossa vida precisa ser decidida enquanto estamos vivos. Por isso que é sempre urgente o arrependimento. Eu falei ontem de arrependimento no meu sermão. Se você não escutou, escute. Está aqui nessas páginas, onde você está me vendo, você encontra. Então, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos abraçar Jesus Cristo, crer que Ele é nossa única fonte de vida e de salvação, colocar toda a nossa confiança nele e buscar viver de acordo com a palavra dele, que está expressa na Bíblia, mas tem que ser, a partida é decidida dentro de campo, não é depois, não é no tapetão. Não é o tribunal do céu que depois vai decidir. Não, então vamos aqui decidir se ele vai ser ou se não vai ser. E tem aquela longa discussão. Aquilo, se você viu o Auto da Compadecida, vai passar agora o 2, né, me parece. Se você viu o Auto da Compadecida, quando o destino das pessoas é decidido num debate que tem no céu, de um lado está Satanás, de um lado está Jesus Cristo, e entra Maria mediando e argumentando porque é que um tem que ser salvo. O argumento é muito bonito, principalmente sobre Severino, aquele cangaceiro, é muito bonito, mas aquilo é apenas uma alegoria, aquilo é apenas uma literatura e uma ideia que o autor, no caso Ariano Suassuna, tem e pensa, mas não há amparo bíblico, não será daquela forma. Nós já estamos nesse tribunal agora, digamos assim, e temos Jesus Cristo intercedendo por nós permanentemente. Mas depois de morrer, acabou a história. Então a nossa vida precisa ser decidida enquanto a bola está em campo. É agora que nós precisamos decidir. E essas pessoas já sabiam disso, mas aí elas estavam preocupadas. E aí Paulo diz: não, não se preocupe, porque a morte foi vencida. Se tem algo com que vocês não precisam mais se preocupar, é com a morte, porque esse assunto foi resolvido. Esse assunto já está definitivamente encerrado. É mais ou menos quando você tem uma dívida e aquela dívida é paga e a pessoa diz: ó, com isso aqui, ou você tem uma dívida e a pessoa perdoa aquela dívida, né? Diz: não, fulano, você está me devendo esse dinheiro aqui. E aí vamos fazer o seguinte: esquece, estou rasgando aqui a promissória, estou rasgando, rasgando, você não me deve mais. Com isso você não precisa mais se preocupar. É isso que Paulo está dizendo. E aí ele diz: e aí vocês fiquem tranquilos, porque os corpos serão transformados, nós seremos transformados. E aí, embora Paulo não cite, mas nós vemos nos evangelhos que quando Jesus Cristo ressuscita dentre os mortos, ele tem o corpo dele transformado. É muito interessante isso, porque, por exemplo, ele continua comendo, ele come com os discípulos, ele come. Mas ele não era um fantasma. Embora ele entre em alguns lugares com as portas fechadas, mas ele não era um fantasma, porque ele diz: Tomé, pega aqui, ó, sente aqui. Ele come com os discípulos, então ele não era um fantasma, ele tinha o corpo dele tudo normal. No entanto, havia alguma coisa diferente que as pessoas não o reconheciam de imediato. Você já fez uma leitura da Bíblia olhando por esse aspecto? Eu já falei isso em muitos sermões, em muitos estudos. As pessoas não têm, se assustam. As mulheres pensam que é um jardineiro, por exemplo, lá no cemitério. Os discípulos de Emaús, aquele casal que vai para Emaús, anda 10 quilômetros com Jesus Cristo e nem desconfia que era ele. Não sabe, e eram discípulos. Quando ele parte o pão, é que eles então o reconhecem. Ah, esse é Jesus, tal. E voltam para Jerusalém para dizer: olha, ele ressuscitou mesmo, nós vimos. Então, os corpos serão transformados. Nessa transformação, aí, claro, nós seremos restaurados ao sentido mais do que original, porque aí não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá enfermidade, não haverá mais temporalidade, porque a nossa preocupação com o tempo é porque nós envelhecemos, morremos e a história vai passando e você vai sentindo. Depois da ressurreição dos mortos, nós atravessaremos ad eterno, sem envelhecer, e já não haverá mais tempo como nós concebemos hoje. Dia, noite, hora. Essa corrida que nós temos contra o tempo, muitas vezes. Então, Paulo estava esclarecendo coisas desse sentido, e aí diz: mas vocês não precisam se preocupar, não, porque a morte foi engolida pela vitória, já não há mais morte, não se preocupem com isso. Por isso que aquela geração enfrentou leões, literalmente, morreu e enfrentou a espada e tudo, porque aquela geração tinha plena consciência que realmente a morte havia sido vencida, desculpem, e que se eles morressem num confronto, aquilo, na verdade, era uma vitória. E aí Paulo, o versículo 56, que está muito ligado a esse, aliás, o 57, né? Que aí ele fala, não, gente, versículo 55. É outro texto que eu quero. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde é que está a sua vitória, ó morte? Onde está o seu aguilhão? Cadê o seu poder? Cadê o seu poder? Então, a morte na cruz, se a gente fosse classificar literariamente, se você faz uma leitura rasa da semana, daqueles dias, eu estou tratando disso agora em Mateus, até o fim de setembro, até o último domingo de setembro, eu vou tratar dessa última semana de Jesus Cristo, aos domingos à noite, eu vou encerrar a exposição de Mateus. Pois bem, quando a gente olha aquele momento, a impressão é que nós estamos diante de uma tragédia. Do ponto de vista literário, pensa nas tragédias gregas, né? Édipo Rei e outras. Mas Édipo Rei, que é muito uma tragédia, assim, terrível, né? E aí, a gente parece que está diante de uma tragédia grega. Mas quando você chega na manhã de domingo da ressurreição, você vê que se tratava, na verdade, de uma comédia. Porque por mais dolorosa, por mais contundente, por mais triste que tenha sido tudo aquilo que o Senhor passou, mas no fim, a vida riu para a morte, no seguinte sentido: você achou que você tinha poder? Você achou que realmente a palavra final era sua, ó morte? É isso que Paulo está dizendo. Você achou que a palavra final era sua? Você achou que você tinha poder de calar, em definitivo, o Filho de Deus? Não. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Por isso que para nós o domingo de Páscoa deve ser uma celebração sempre muito maior do que a celebração da sexta-feira. Mas as pessoas se comovem muito na sexta e tudo, e faz todo sentido. Mas a ressurreição é maior neste sentido, porque a ressurreição dá a volta. E se não tivesse havido ressurreição, nem haveria cristianismo. Paulo diz: se o Senhor não tivesse ressuscitado, vã era a nossa fé. E aí então a morte foi vencida, a morte não tem poder, ela não tem a última palavra. E Paulo então deixa isso de forma tão clara. Morte, onde que está você? Cadê a sua vitória? Onde está o seu aguilhão? Você se mostrou impotente diante do grande poder de Deus, porque na verdade Deus é poderoso, ele tem todo o poder. Aí você diz, mas por que o Senhor Jesus tinha que passar por tudo isso? Porque quem ia passar era a gente. Sem a ressurreição, ia passar só pela morte mesmo, e nela ficar, e nela jazer ad eterno. Então, o Senhor Jesus vem para fazer isso em nosso lugar. Ele sofre nossas dores. Ele padece por nós. Ele paga pelos nossos pecados. E aí ele vence a morte. E aí nós precisamos confiar e crer que ele, com o seu poder, nos salva. Ainda que sejamos falhos, ainda que sejamos limitados. E tudo mais que cada um é e traz dentro de si. Mas a morte foi vencida. Mas ela foi vencida na cruz por Jesus Cristo. Foi lá que ela foi vencida. E é disso que Paulo tá falando. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo? Isso é Paulo que fala aí sim, no versículo 57. Mas graças a Deus que eu tinha falado antes, mas era outro que eu queria dar ênfase naquele momento, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, sejam firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o trabalho não é inútil. O nosso trabalho não é inútil. Em Jesus Cristo, em anunciar Jesus Cristo, porque é Ele que salva, é Ele que liberta e transporta. E transforma, aliás. Eu quero, nesse finalzinho, dar um abraço em Patrícia Tavares, Sebastião Araújo, Rodrigo Costa, Meire Carvalho, Kátia Lúcia, Vanúzia Barbosa, André, Andressa Souza, Vanúzia Barbosa, as pessoas que nos acompanham aqui pela internet, tá bom? Vocês todos, né? Que o Senhor abençoe a todos vocês que ficaram todo esse tempo. Então, se você a você chegou a palavra do Evangelho, se a você chegou a mensagem da salvação, creia, creia, confie no poder do Senhor Jesus Cristo e você será salvo e a morte então não tem nenhum poder sobre você, porque ela foi vencida. Viva a vida. Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, por mais este dia. Obrigado por esse fim de tarde, esse começo de noite, quando nós pudemos então vir aqui na tua presença, trazer a palavra de salvação. Que o Senhor abençoe todas as pessoas que neste momento estão conosco, participando deste ao vivo, que Deus abençoe, que Deus transforme, que o Espírito Santo renove em nosso coração essas palavras de confiança no que diz a Bíblia, para que nós possamos então nos relacionar com a morte de forma madura, sem nos desesperar. Que assim seja no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, boa noite, boa semana. Até quarta-feira, às 7h30, quando nós estaremos novamente aqui em mais um encontro, um culto de louvor e adoração. Deus abençoe.